Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. E por aqui está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje quem puxa a nossa prosa sou eu, Bia Pasqualino. Como você sabe, a nossa apresentadora Nara Lacerda suou no domingo de eleições, comandando por horas uma live de cobertura dos resultados. Então nada mais justo que uma folguinha para ela, né? E nessa eu aproveito para estar com você na próxima hora. E você já sabe, a gente fala de saúde, bem-estar, agroecologia e também sobre outros assuntos que você precisa saber para ficar bem informado. Olha só, não é porque eu tô apresentando o programa hoje não, mas ele tá especial demais. Vale a pena ficar ligado de ponta a ponta. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, pelo site radio.brasildefato.com.br. E estamos também nas plataformas de podcast, é só procurar a gente no Spotify, Deezer, iTunes ou no Google Podcast para você escutar o Bem Viver na hora que você quiser. Além disso, estamos juntos em rede com mais de 18 rádios de norte a sul do país. Vamos juntos que está começando o programa desta terça-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para abrir o programa de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. Já imaginou se todas as informações sobre cuidados e atenções em relação ao coronavírus viessem em japonês? Ou sei lá, em qualquer outra língua que você não conhece, não domine? Pois é, parece loucura pensar num cenário assim, mas essa foi a realidade que diversos povos indígenas tiveram que enfrentar durante a pandemia. Isso aconteceu porque, mesmo evitando ao máximo o contato com a cidade, muitas aldeias foram atingidas pelo vírus, especialmente por conta de garimpeiros que invadiram terras indígenas e levaram a doença para esses locais. Dentro de uma comunidade, não são todos os habitantes que têm domínio do português. Então, as informações a respeito dos cuidados com a Covid serviam para quase nada dentro da aldeia. Diante desse cenário, um grupo de professores da Universidade Federal do Mato Grosso criou o Áudio Zap Povos da Terra. Já dá para imaginar o que é, né? Desde setembro, conteúdos sobre a pandemia são feitos na língua originária dos povos da região e são enviados pelo celular. Mesmo a internet sendo precária, o material chega e, principalmente, sem risco de contaminação. Vamos entender mais da iniciativa na reportagem de Marta Raquel, do Brasil de Fato.
Um projeto da Universidade Federal do Mato Grosso está fazendo o que deveria ser competência de Jair Bolsonaro e do governo federal. A UFMT está produzindo e distribuindo informações sobre o coronavírus em línguas originárias. Quase 40 mil indígenas, de 161 povos, já foram infectados pela Covid-19 no Brasil. Destes, 871 faleceram, segundo o Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena. No Mato Grosso, já são 138 mortes em 12 etnias. O vírus, que chegou às comunidades e terras indígenas através de garimpeiros e de pessoas da cidade, vem dizimando essa população dia a dia. Com 305 povos e 274 línguas diferentes em todo o país, a população indígena ficou meses à mercê do vírus, sem informações sobre o que era a Covid-19 e como se proteger. Buscando mudar esse cenário, a doutora Isabel Tereza Cristina Talcani foi a idealizadora da iniciativa que ocorre por meio do WhatsApp. Ela se tornou a primeira indígena formada em estudos de cultura contemporânea na Universidade Federal do Mato Grosso. Professores do Departamento de Comunicação da Universidade montaram um projeto de extensão desenvolvido em conjunto por voluntários, indígenas e alunos da UFMT. Batizado de Áudio Zap Povos da Terra, o projeto, que começou em setembro, visa fortalecer a rede de informações preventivas para o enfrentamento do coronavírus. Para Andréia Ferraz Fernandes, professora de cinema e audiovisual da UFMT e coordenadora geral do projeto, é preciso respeitar a cultura, os saberes e as tradições indígenas.
Os povos indígenas têm uma realidade bastante diferente das populações não indígenas. O que nós tentamos fazer com esse projeto é um empoderamento das pessoas, das lideranças, de maneira com que eles possam incluir aos seus conhecimentos tradicionais os conhecimentos e as informações específicas para coronavírus que estão sendo descobertos agora.
A coordenadora acrescenta que a ideia é unir as informações científicas aos conhecimentos dos povos originários.
Nós acreditamos que a importância desse projeto é a união dos dois tipos de saberes, os saberes científicos e os saberes tradicionais, porque não estamos impondo a ciência em cima da tradição, não, nem tampouco esquecendo ou diminuindo a importância da ciência. É um diálogo que tem que ser feito, traduzido não só para a língua indígena, para a língua originária, como para a maneira de entender o mundo dos indígenas, né? Que é diferente da maneira que nós, não indígenas, entendemos.
Em cada produção do programa, especialistas e profissionais de saúde dão orientações a respeito das formas de transmissão e contágio do vírus. Eles também explicam as complicações decorrentes da Covid-19 e as formas de tratamento e combate. Além dessas informações, há a fala de representantes dessas comunidades em português e também nas línguas das respectivas etnias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
Muito legal a iniciativa, né? Parabéns aos envolvidos que, como destacou a reportagem, assumiram a responsabilidade de algo que o governo deixou de fazer durante todos esses meses de pandemia. E quem quiser saber mais do projeto, eu aconselho visitar a reportagem na versão online. É só ir no nosso site brasildefato.com.br e procurar por AudioZap. Lá você tem acesso ao link da iniciativa e pode ouvir o material produzido pela equipe. Lembrando que está na língua originária dos povos, o que é uma oportunidade de entrar em contato com elementos que fazem parte da nossa cultura, da nossa identidade de brasileiro, mas infelizmente estão distantes do nosso dia a dia, né?
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Bom, seguindo no assunto, hora de chamar a repórter Lu Sudré para atualizar a situação da pandemia aqui no Brasil, no quadro Direto da Redação. Lu, conta pra gente qual é a situação do momento aqui no país.
Olá, Bia. Olha, os números desta segunda-feira, dia 16, reafirmam a tendência de alta no número de casos da Covid-19. O Brasil segue em linha ascendente e tem agora mais de 5.876.000 infecções. Segundo o boletim do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foram registrados mais de 13 mil novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registradas 216 vítimas fatais. O número acumulado de óbitos desde o início da pandemia é de 166 mil. São Paulo é o estado com o maior número de casos e mortes e contabiliza mais de 1 milhão e 169 mil pessoas contaminadas e mais de 40 mil óbitos. Inclusive, a alta nos casos tem sido sentida por aqui, Bia. A média de internações de pacientes com Covid-19 no estado de São Paulo registrou um aumento de 18% na última semana. Diante desse cenário, representantes do Centro de Contingência do Coronavírus informaram que novos avanços de regiões para a fase verde, que prevê a reabertura controlada de quase todas as atividades, foram adiados para o próximo dia 30. Conforme dados do Censo Covid, compilados pelo governo paulista, foram registradas, em média, 1.009 internações em hospitais públicos, privados e filantrópicos na última semana. No período anterior, essa média foi de 859 hospitalizações. Destaco aqui, Bia, que quase 80% da população do estado de São Paulo está na fase verde desde 10 de outubro. Os outros estados brasileiros que seguem a lista de unidades da federação com mais vítimas fatais são Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Pernambuco, nesta ordem. Em relação ao número de contaminados, São Paulo segue em primeiro e é seguido por Minas Gerais, com mais de 383 mil infecções. Bahia aparece em terceiro, com mais de 374 mil casos confirmados, e Rio de Janeiro em quarto, com mais de 327 mil contaminações. Bia, eu vou aproveitar para trazer aqui para a nossa prosa algumas atualizações sobre o Amapá, que hoje completa 15 dias em um apagão que compromete o fornecimento de energia em 13 dos 16 municípios do estado. Na noite desta segunda, dia 16, balsas com geradores termoelétricos movidos a combustível chegaram pelo Rio Amazonas ao estado e serão instalados em subestações da Eletronorte em Macapá e Santana. Segundo a empresa, os equipamentos vão permitir restabelecer em 100% a energia para o estado, mas a capacidade de atendimento vai aumentar gradualmente. O prazo para a retomada total do fornecimento segue indefinido. Eu fico por aqui, Bia. Sempre um prazer conversar com você e meu encontro com a Nara aqui na apresentação do Bem Viver já está marcado para amanhã. Até a próxima! Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada pelas informações, Lu. Por aqui a gente segue falando sobre a pandemia. Você que está acompanhando diariamente o andar da Covid no Brasil e no mundo já deve ter percebido que a situação controlada não existe, né? Europa e Estados Unidos nem se fala. Por lá, os números estão crescendo de uma maneira assustadora. Num primeiro momento, se dizia que a segunda onda ia ser mais fraca, que as mortes não iam acompanhar o número de casos. Bom, a situação dos Estados Unidos está justamente provando o contrário. Por lá, os dois números estão super preocupantes. Quem ouviu a entrevista de ontem do Bem Viver com o médico Aristóteles Cardona sabe bem do que eu estou falando. E nós? Aqui no Brasil, a gente teve um período alentador de uma aparente melhora. Os números estavam caindo consideravelmente, né? Mas esse cenário já não está tão otimista assim. E além disso, é uma perspectiva bem preocupante para os próximos meses. São duas coisas. Uma é o relaxamento das pessoas que começam a sair na rua sem os cuidados necessários, somado ao período de festividades e férias. O resultado mais óbvio é aglomerações por todos os lados. Outro ponto que preocupa são as sequelas pós-Covid. Você está lembrado? A gente já falou a respeito disso aqui no programa. São os problemas que permanecem mesmo após o vírus não estar mais no corpo da pessoa. Esses casos vêm enchendo hospitais pelo país inteiro. A nossa Nara Lacerda foi entender melhor a gravidade desse cenário para descobrir o que é o pós-Covid e a dimensão do problema. Vamos ouvir o que ela preparou para a gente.
O Brasil já está enfrentando dificuldades para tratar pacientes curados da Covid-19. Isso porque muitos deles têm apresentado uma série de sintomas recorrentes após a alta. Os casos de pessoas com queixas parecem ser mais frequentes do que o número de contaminados que passaram pela Covid-19 e se recuperaram totalmente. Um exemplo de que o poder público precisa se preparar para essa situação vem de Manaus. A cidade enfrentou colapso no sistema de saúde durante o pico do surto de coronavírus no primeiro semestre. Em 29 de setembro, o jornal Estado de São Paulo reportou que pacientes já curados ocupavam mais de 60% dos leitos de UTI do principal hospital de referência para a Covid. O problema já tinha sido exposto em um estudo feito no Reino Unido, na Universidade de Oxford. Segundo o levantamento, mais da metade das pessoas que receberam alta tiveram falta de ar, fadiga, ansiedade e depressão por até 3 meses após a infecção inicial. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas notou situações semelhantes, como relata a autora do estudo, professora Clarissa Lin Iassuda.
Para nossa surpresa, infelizmente, as queixas são múltiplas. E mais surpresa ainda que nem é queixa relacionada à respiratória, não. É realmente queixas de outras coisas, né? A principal é a fadiga. Parece que é um senso comum, principalmente dessas pessoas que já passaram da fase aguda, né? Na mediana, assim, pelo menos, elas têm quase 2 meses depois da infecção. Mais de 40% queixa de fadiga, mais de 30% reclama de dor de cabeça, quase 30% fala que tem problema de memória. E mais de 20% fala que está com sonolência excessiva de diurna.
Os sintomas observados nos casos que vêm sendo chamados de Covid longa não se limitam apenas à parte neurológica do organismo. A falta de ar persistente foi constatada em 64% dos pacientes acompanhados pelo estudo britânico. Exames também mostraram problemas pulmonares em 60% dos casos, danos nos rins em 29% dos pacientes e sintomas cardíacos em 26%. Diante dos resultados, fica cada vez mais claro que os governos precisam se preparar para a demanda de sintomáticos pós-Covid. Alguns estados e cidades atuam nesse sentido, mas não há nenhum plano nacional capitaneado pelo governo federal para preparar o SUS. Na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, um projeto de monitoramento e reabilitação de pacientes da Covid teve início ainda no mês de março. O professor Ives de Souza é líder do Laboratório de Pesquisa em Reabilitação Pulmonar. Ele também ressalta a surpresa com o fato de que grande parte dos ex-infectados que relatam sintomas posteriores não tiveram a forma grave da Covid-19. O pesquisador conta que até junho as equipes de saúde estavam alertas às consequências respiratórias, normais em pacientes que passaram por UTI. Ainda de acordo com Souza, com o passar do tempo, no entanto, o cenário mudou.
Mais de 90% do público, pessoas que tiveram a doença, que hoje é classificada como moderada, que não precisou de hospitalização e nem de grandes cuidados, apenas cuidados clínicos, medicamentos, tratar sintoma. E depois que tudo foi tratado, as pessoas se queixavam de uma falta de ar que não existia antes do período da Covid, de um cansaço que era progressivo e persistente, que não existia antes. As pessoas se queixavam de dor muscular por fadiga, então fazer uma coisa que era muito comum, que agora se tornava muito cansativo, esse cansaço era tão exagerado que chegava a gerar dor.
Segundo Ives de Souza, os pacientes que notam cansaço, falta de ar ou qualquer sintoma que não existia antes da Covid-19 devem procurar um médico e iniciar o acompanhamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Pois é, parece que todo dia parece uma prova de que a Covid não é uma gripezinha, né? Não que isso precise ser provado ainda, né? Desde que o coronavírus atingiu com força a Europa, isso em fevereiro, março, já estava bem claro o grau de preocupação que a gente deveria ter com a doença. Mas o governo brasileiro nunca entendeu esse aviso, né? Até hoje, o discurso do presidente Jair Bolsonaro é de minimizar a doença e desconsiderar as medidas de proteção. Bom, você sabe que aqui no Bem Viver, nossa prioridade sempre foi dar espaço para especialistas alertarem dos cuidados a serem tomados. E assim vamos seguir. Afinal, como alertou a reportagem, o perigo segue alto e a gente não pode baixar a guarda. Eu sei que está difícil, a gente está cansado, mas a gente precisa seguir nos cuidando e também cuidando dos outros. Sair sempre de máscara, lavar as mãos com água e sabão e evitar aglomeração. São cuidados básicos. Agora nós aqui do Bem Viver temos muita alegria em anunciar a entrevista do programa de hoje. Ailton Krenak, liderança indígena que atua há décadas em defesa dos povos originários e do meio ambiente. Ele chegou a participar ativamente da criação da nossa Constituição Federal. Krenak fez uma fala histórica na Assembleia Constituinte. Em frente a todos os parlamentares, enquanto pintava seu rosto com a tinta preta do jenipapo, que é uma planta típica da Amazônia, ele defendeu a autonomia e respeito aos povos indígenas, direitos que, em grande parte, foram incorporados à Constituição. O Krenak seguiu ativo na luta, fazendo um papel essencial, principalmente pelo seu domínio da língua portuguesa. Além do idioma, ele compreende muito bem diversos aspectos da cultura branca. Assim, ele se destaca pelas reflexões que ele faz entre a cosmologia indígena e o sistema capitalista, por exemplo. É a partir desses pensamentos todos que Krenak publicou 3 livros. São obras curtas, mas extremamente valiosas, que permitem um entendimento profundo e de fácil compreensão do desastre que os colonizadores causaram. E ainda causam, obviamente, né, para a cultura indígena. E mais que isso, para o próprio planeta como um todo. Enfim, eu acho que para explicar esse ponto, ninguém melhor que o próprio Krenak. Vamos ouvir a entrevista realizada pelos repórteres Pedro Estropossolas e Rodrigo Chagas, do Brasil de Fato. No começo, as primeiras perguntas são a respeito do crime da mineradora Vale na cidade de Mariana, lá em Minas Gerais, que completou 5 anos no começo do mês. Vamos conferir. A locução é de Caroline Oliveira.
Brasil de Fato Entrevista.
Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com o escritor, militante da causa indígena e da questão ambiental, Ailton Krenak. Confira. Cosmologia.
Os nossos antigos, eles acreditavam que tinha eficácia
em botar as nossas crianças dentro da água e falar com o rio e pedir para ele proteção para aquelas pessoinhas que estavam começando suas vidas, para eles poderem andar, serem fortes. E depois essas crianças que se tornavam pessoas saudáveis e fortes, continuavam conversando com o rio, pedindo para ele, me dá peixe. Pô, Atu, Boquinha, me dá peixe bom. E conversando com ele para ele dar saúde, conversando com ele para ele dar comida. E essa reciprocidade das pessoas, do povo, dos Burum, que são os Krenak, com o rio, que é o Atu, com o território onde nós vivemos, com a montanha, ela não é uma, não é uma analogia sobre seres vivos e humanos. É uma cosmologia, né? É uma cosmogonia. É o jeito que esse povo pensa que é o mundo. Não é só o Rio Doce. É assim que nós pensamos que é o mundo. E com a dissociação da ideia de que o mundo é uma coisa e nós, os humanos, somos outra, nasceu essa abstração que chamam de meio ambiente. Meio ambiente é uma invenção da cabeça das pessoas que não conseguem viver a experiência de conversar com o rio, com a montanha, de se sentir afiliado com o território onde ele vive. Então, essas pessoas sem cultura, sem identidade, eles precisam imaginar uma ciência ambiental para dar conta do estrago que eles estão fazendo na terra, na vida.
Economia do desastre.
Eu não vejo como um desvio o fato de a única coisa que a Renova esteja fazendo seja pagar em dinheiro o dano que as pessoas sofreram. Porque isso é o imediato. E provavelmente, para as corporações que praticaram esse crime, é uma mixaria o que eles pagam para essas pessoas. Eu costumo dizer que agora nós estamos vivendo uma economia do desastre. Famílias que viviam da subsistência, de uma hora para outra, passaram a viver da indenização. Essas pessoas deixam as suas vidas e passam a viver uma outra vida, que é a vida de quem vai administrar o dinheiro da indenização. É como se você se aposentasse antes do tempo. É como se você tivesse a sua vida suspensa e uma vida substituta para você ir para a fila todo mês pegar dinheiro, pagar conta e comprar coisa. É um confinamento. Daria para a gente fazer um paralelo que se a gente não tivesse, na bacia do Rio Doce, se não tivesse o risco de contágio pela Covid, as pessoas estariam confinadas da mesma maneira, esperando o caminhão-pipa, esperando a cesta básica e esperando o pagamento no dia certo do mês. Quer dizer, eles viraram dependentes de um sistema financeiro que eles não conhecem, que eles não têm capacidade de entender, não têm mesmo. Se você quisesse que a comunidade, estimada em aproximadamente 600 mil pessoas da bacia do Rio Doce, entendesse o que é dinheiro chegando ali, através de empreiteiras, de terceirizadas, dinheiro chegando nos armazéns, dinheiro chegando na forma de mercadoria, a rede de fornecedores toda sendo ativada a um crescimento assim de 130%, 140% ao ano. Um camarada que antes vendia, sei lá, uma carreta de um determinado insumo, agora ele vende 30 carretas daquele insumo. Então, é claro que o dinheiro vai circular ali. Isso tudo pode mascarar uma situação de uma economia do desastre. Você cria um dano e depois você põe dinheiro lá. Isso não é novidade. Está cheio de países por aí fazendo guerra. Primeiro joga bomba num lugar, depois eles vão lá reconstruir o país. Agora nós estamos na fila. Eles destroem a bacia do Rio Doce, depois destroem a bacia do Paraopeba e assim vão regaçando com os rios. Então, assim, nós estamos vivendo no mundo inteiro uma mudança climática que já deveria ter proibido a atividade da mineração, assim como já deveria ter sido proibida a extração de petróleo. Os combustíveis fósseis e a mineração são duas atividades primitivas, elas já deveriam ter sido encerradas no século XXI. A gente tem que pensar em outras economias para a gente resfriar o clima do planeta, senão nós vamos fritar todo mundo. Quando a temperatura do país chegar ao ponto de começar a matar a gente no meio da rua, talvez assim as petroleiras e as mineradoras vão finalmente entender que está na hora delas mudar de negócio.
O tema agora é a mineração e o racismo.
Nós não podemos nos esquecer que Mariana é um povoado histórico. Mariana e Ouro Preto foram as primeiras capitais do Brasil. Elas foram sedes do governo colonial tão importante quanto Potosí, quanto outras cidades na América do Sul, para implantar o colonialismo aqui. Então, não é novo o histórico de abuso e de violência contra as comunidades originárias, os povos indígenas e depois os afrodescendentes e mesmo os africanos que foram trazidos como escravos para cá. É bom não nos esquecer que a matriz da mineração no Brasil é escravocrata. Quem furou as lavras de ouro no século XVII, XVIII, foram os negros, escravos. Foram os índios também, quando eles conseguiam manter os índios presos. Essa piada de que os índios não gostavam de trabalhar, ela nasceu da observação dos capatazes que viam que os índios escapavam ao controle deles porque conheciam o território e porque tinham relações com outros locais onde eles podiam se refugiar. Os negros demoraram para poder constituir as rotas de quilombo, que eram lugares de difícil acesso, onde eles podiam fugir do controle dos capatazes. Eram capatazes da mineração. A mineração nasceu de mão de obra escrava. Ela não tem dignidade nenhuma, não. Ela paga salário porque é obrigado. Se pudesse, ela continuar escravizando as pessoas.
Minério e dependência.
No final do século XIX, tinha um sujeito que era muito escutado por todo mundo aqui em Minas Gerais, ele disse que a mineração só dá uma safra. Ouro só dá uma safra. A atividade da mineração, ela só dá uma safra. Você tira e aquilo que você tirou não se repõe, acabou. Principalmente se você botar em cima de um trem e mandar para o porto e botar num navio. Aí acabou e foi para longe. Fica um buraco no lugar. O Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, ele passou a vida inteira dele dizendo que tinha um buraco onde ele viveu, que é Itabira. Itabira é um buraco. Você pensa que as mineradoras têm vergonha de ter transformado Itabira num buraco? Não, pelo contrário. Elas fazem introjetar na mentalidade dos moradores desses lugares como se ela estivesse ali para favorecer as pessoas, proteger as pessoas, levar progresso para as pessoas. Não é falta de esclarecimento. É a persistência de uma atividade extrativista, uma atividade econômica que é extrativista e que não tem coragem de evoluir. Porque se a mineração tivesse coragem de investir e evoluir, ela não fazia o dano que ela faz aos lugares onde ela se instala. Mas se você pegar um diretor deles, um desses espertalhão, ele vai dizer para vocês que eles nunca investiram tanto, que eles têm tecnologia de última geração e que a mineração que eles fazem é limpa. E eles botam outdoor para todo lado dizendo que é sustentável. Eles investem muito mais em propaganda para fazer uma espécie de lavagem da sua história suja, do que investir em tecnologia para diminuir o dano ambiental da atividade que eles continuam fazendo como querem. Todo mundo sabe que as barragens são obsoletas e mal feitas, e que elas têm duração. Só eles é que não sabem. Só os engenheiros aqui não sabem. Qualquer morador da bacia do Rio Doce sabe que essas barragens tem uma hora que elas estouram e derramam em cima de quem está para baixo. Os municípios que cedem território para as mineradoras, eles ganham uma mixaria. Então, a sociedade tinha que botar em questão essas atividades predatórias, insustentáveis, e essa enganação que é a propaganda de que eles estão promovendo o progresso. Se a Vale estivesse promovendo o progresso, Minas Gerais não era um estado tão atrasado socialmente, economicamente, em relação aos outros estados brasileiros.
Resistência indígena.
Não é de hoje, não é de ontem, não. Nós estamos denunciando e enfrentando a arrogância dessas mineradoras desde que foi criada uma reserva para a gente viver num lugar onde eles estão predando o entorno todo. Se você olhar o Mato Grosso, lá onde está o Parque Nacional do Xingu, o Xingu é uma ilha de mata cercada de terra pelada por todos os lados pelos parceiros da mineração, que é o agronegócio. Então, hidrelétricas, mineração e agronegócio estão destruindo os rios, destruindo os aquíferos, acabando com a vida das pessoas como uma atividade vencedora. Uma atividade que acha que tem que ganhar um prêmio por causa disso. São atividades de exportação que não acrescentam nada à economia do Brasil. Seria, talvez, um exagero imaginar que, depois de uma história tão predatória e a constituição, a formação de uma sociedade desigual, complexa e desigual como a brasileira, que o pensamento, que a perspectiva dessa minoria que são os povos indígenas, pudesse criar mudança nesse mundo onde a infraestrutura e a governança da coisa é feita por não indígenas. As coisas vão de mal a pior não é por falta de conhecimento. As coisas vão de mal a pior é por causa de uma ideologia. É uma ideologia individualista, que dá prêmio para a meritocracia, que estimula a competição e que não está interessada em aprender a viver bem. As pessoas estão interessadas em se dar bem, que é diferente de bem viver. O pensamento indígena é o pensamento do bem viver e a sociedade estimula o se dar bem. Então está cheio de gente que só quer se dar bem. O empreiteiro quer se dar bem, o diretor da mineração quer se dar bem, o cara que dá licença fajuta se dá bem, o membro do conselho que deveria votar sim ou não quer se dar bem. Então, como toda essa cadeia cooperativa entre si querem se dar bem, vai demorar muito para eles darem ouvido a um pensamento dos povos originários de que a terra é nossa mãe e que a gente precisa respeitar a vida, para além do humano, que não é só gente, homem que vive. Eles não respeitam nem os seres humanos, que são mais ou menos parecidos com eles. Imagina se eles não respeitar um rio. Então, meus amigos, é necessário ver que o povo indígena é uma minoria ínfima. E pretender que o pensamento indígena vai influenciar essa maioria escandalosa, predatória, seria querer muito, né?
Muito bom, né, gente? As falas do Krenak são muito elucidativas. É incrível a didática e a simplicidade com que ele consegue explicar os problemas graves que a sociedade capitalista apresenta, né? Então eu recomendo muito que você leia as obras escritas por ele. Anota aí, Ideias para Adiar o Mundo, tem também O Amanhã Não Está à Venda e A Vista Não É Útil. Fica a dica. Aproveitando que trouxemos o tema de Mariana, vamos retomar algumas questões do crime cometido há 5 anos pela empresa Vale. Você que acompanha o Bem Viver sabe que nas últimas semanas nós destacamos muito esse assunto. Nos esforçamos para relatar qual é a situação da região 5 anos depois do rompimento da barragem de Fundão. Para relembrar, foram quase 50 milhões de metros cúbicos que surgiram como uma avalanche de lama, destruindo tudo pela frente, inclusive a vida de 19 pessoas. O dano ambiental é considerado sem precedentes na história do Brasil. Inclusive, por isso, ainda é difícil dar a dimensão dos impactos na fauna e na flora. A lama invadiu o Rio Doce e seguiu todo o seu curso até chegar ao mar em Linhares, no Espírito Santo. Para o programa de hoje, a gente separou uma fala da procuradora Silmara Cristina Goulart, coordenadora da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, para o caso de Mariana. O pronunciamento que vamos ouvir foi feito quando se completaram 5 anos do crime. Vamos conferir.
Mas o desastre que arrasou não só a Mariana, mas toda a bacia do Rio Doce, uma área equivalente a Portugal, continua aqui. 5 anos depois e nada está concluído, tudo está por fazer. Nenhum, absolutamente nenhum grupo de atingidos, sejam eles agricultores, lavadeiras, artesãos, pescadores, areeiros, pequenos comerciantes, foi integralmente indenizado. O meio ambiente também não foi integralmente recuperado. Sequer o distrito de Bento Rodrigues, símbolo do desastre, foi reconstruído. 5 anos. Casas trincadas pelo intenso tráfico de caminhões também não foram consertadas. O auxílio emergencial para pessoas vulneráveis que pararam de trabalhar por causa do desastre foi suspenso em plena pandemia. Antes do rompimento, os responsáveis pelo desastre preferiram economizar, a gastar o dinheiro necessário para reparar as barragens. Não deu certo. A barragem desabou. Agora, novamente, esses mesmos responsáveis preferem brigar para economizar centavos. Centavos às custas da dignidade humana.
O Brasil de Fato procurou a Fundação Renova para se posicionar sobre o atraso nas obras. Em nota, ela respondeu que até o fim deste ano, 95% da infraestrutura dos reassentamentos de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues devem estar concluídas e que os projetos foram construídos com a participação ativa dos futuros moradores. A Fundação afirma também que foram investidos nos reassentamentos R$1 bilhão até agosto de 2020 e que atualmente 1.500 trabalhadores atuam nas obras. Outro assunto que não pode ficar de fora do Bem Viver é a alimentação. Você se lembra que há umas 5 semanas a gente trouxe uma entrevista sobre trigo transgênico? É um assunto complexo, difícil de entender, porque envolve alguns conceitos de genética, né? Por isso a gente avisou que esse tema ia voltar algumas vezes no nosso programa. Bom, tudo isso está em destaque agora, porque no último mês a Argentina aprovou um plantio de trigo transgênico em suas terras e nós podemos ser um possível comprador, permitindo que ele seja usado nas padarias para aquele pãozinho nosso de cada dia, né? O que significa um verdadeiro perigo para a nossa saúde. Isso porque algo transgênico significa que foi modificado para ser resistente ao uso de algum agrotóxico que aumenta a produtividade da plantação, mas que também pode desenvolver câncer em quem consumir esses alimentos com esse tipo de produto. E, segundo especialistas, é o caso desse agrotóxico utilizado no trigo transgênico da Argentina. Vejam só o perigo. Enfim, já deu para entender que o assunto é difícil de explicar, mas que é grave e a gente precisa estar atento. Vamos fazer o seguinte? A correspondente do Brasil de Fato na Argentina, Fernanda Paixão, preparou um material contando melhor essa história. Vamos conferir.
Em outubro, a Argentina autorizou parcialmente a comercialização do trigo transgênico HB4. A aprovação ainda está condicionada à resposta do Brasil, seu principal comprador de trigo. Se por um lado a notícia foi recebida como um avanço para o agronegócio, por outro gerou reações negativas por ambientalistas e cientistas. O HB4 é resistente ao glufosinato de amônio, classificado como moderadamente perigoso pela Organização Mundial da Saúde e 15 vezes mais tóxicos que o glifosato. A cientista-chefe da pesquisa, Raquel Chan, desenvolveu o trigo transgênico pelo CONICET, principal instituição pública de pesquisa científica da Argentina, com financiamento da empresa Bioceres. Ela destaca a tolerância à crise hídrica como principal característica do HB4.
A técnica de engenharia genética permite, com maior precisão, a melhora que já queriam os agricultores desde os tempos ancestrais. A maioria das coisas que nós comemos está modificada. De fato, o milho é uma planta que não existia na natureza. Hoje em dia, como se cultiva o trigo? Com herbicidas, entre eles o 2.4D. Até que se invente algo melhor, o que até agora não aconteceu, a questão é que herbicida se usa. pode-se não usar o glifosinato de amônio. A tecnologia HB4 é para tolerância à seca.
A tecnologia HB4 é para tolerância à sequia.
A Argentina é o terceiro país do mundo em cultivo transgênico, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. 100% da soja e o algodão e mais de 97% do milho cultivados no país são transgênicos. Marcos Filardi é advogado ambiental e define o que seria um pacote tecnológico, no qual estariam necessariamente associados a transgênese, os agrotóxicos e os fertilizantes in vitro.
Há 24 anos da introdução dos transgênicos na Argentina, vemos que as duas promessas que fizeram não foram cumpridas. Diziam que essa tecnologia era necessária para acabar com a fome no mundo. E a fome não só não diminuiu, como aumentou. Também diziam que reduziriam o uso dos agrotóxicos. E tanto no Brasil quanto na Argentina, aconteceu o contrário. O uso de agrotóxicos se multiplicou exponencialmente.
A discordância entre especialistas e a própria comunidade científica sobre os transgênicos aponta dois focos diferentes sobre as consequências da modificação genética nos alimentos.
Em países como os nossos, incluindo o Brasil, vivemos muito da exportação de produtos agropecuários. Isso nos insere no mercado de divisas que serve para comprar celulares, computadores, carros e muitas outras coisas que nossos países não produzem. Voltar-se para a agricultura familiar é uma utopia.
Volver à agricultura familiar é como uma utopia.
Por outro lado, cientistas e ambientalistas defendem a agroecologia e destacam as consequências dos agrotóxicos como a má formação de feto, câncer, deterioro das águas doces e a perda de outras variedades de trigo.
Essa associação público-privada entre os nossos organismos de ciência com essa empresa nos leva a essa pergunta. Ciência a serviço de que modelo produtivo? É legítimo que nós, os e as argentinas, financiemos com nossos impostos esse tipo de desenvolvimento científico que termina beneficiando a uma corporação?
Em uma pesquisa interna, as indústrias brasileiras expressaram 85% de rejeição ao trigo transgênico argentino. A comercialização do HB4 também foi rejeitada em setores do agronegócio argentino. Eles temem um impacto sobre os preços e a afetação dos transgênicos sobre os cultivos convencionais, o que tornaria inviável a segmentação do trigo argentino. De Buenos Aires, na Argentina, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Pois é, gente, eu sei que é um assunto complicado, mas pelo incrível que pareça, tem a ver com a nossa alimentação, com o que a gente come todo dia. Para a gente aqui do Bem Viver também é inacreditável que o debate sobre os ingredientes para assar o pão da padaria se relacione com as substâncias que podem ser nocivas à nossa saúde, a ponto de desenvolver um câncer. Bom, aqui no Bem Viver esse tema com certeza vai voltar algumas vezes. Quem quiser saber mais, eu recomendo muito que escute a entrevista com o especialista Leonardo Melgarejo, feita pelo nosso repórter Eric Jimenez. É só ir em brasildefato.com.br e procurar por trigo transgênico, ou só trigo mesmo. Você vai encontrar fácil, fácil. Ou procura o Bem Viver do dia 6 de novembro. Ele está disponível nas plataformas de podcast e também no nosso site. Olha só, outra pergunta que preciso te fazer. Você votou? A gente sabe que muita gente não conseguiu comparecer às urnas este ano, né? Independente do motivo, precisa justificar a ausência, você sabe disso, né? Atenção para essa dica. Quanto antes, melhor. Bora resolver esse problema antes que você perca o prazo e vire um problema maior, inclusive tendo que pagar multa. Vamos entender como justificar o voto com a repórter do Brasil de Fato, Lu Sudré.
Quem não foi às urnas neste primeiro turno das eleições municipais tem até 60 dias para justificar a ausência à Justiça Eleitoral. Para isso, é preciso apresentar documento que comprove o porquê do eleitor não ter comparecido ao pleito. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-título, que apesar de ter apresentado instabilidade neste domingo, permanecerá disponível. Também é possível apresentar o documento pela internet via sistema Justifica, ou ainda, entregando um requerimento de justificativa do eleitor em qualquer zona eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, também há a possibilidade de enviar o requerimento por via postal ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito. Para checar a informação, o eleitor deve fazer a consulta no portal do TSE ou entrar em contato com o TRE local, o Tribunal Regional Eleitoral. O segundo turno das eleições acontecerá dia 29 de novembro em 57 cidades brasileiras. Caso o eleitor não compareça, terá até o dia 28 de janeiro para estar quite com a Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o próprio TSE orientou que, caso o eleitor estivesse com febre no dia da votação ou tivesse contraído Covid-19 em até 14 dias antes do pleito, deveria ficar em casa. Caso esse tenha sido o teu caso, os caminhos para justificar a ausência são os mesmos, sendo necessário apresentar algum documento comprobatório da doença em até 60 dias, como um atestado, declaração médica ou teste positivo para o novo coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Obrigada pelas informações, Lu. Bom, reforçando o aviso da Lu, o segundo turno acontece logo mais, dia 29 de novembro. São 57 cidades do Brasil que vão passar por esse processo. E é bom lembrar que se onde você mora não tem segundo turno, mas o seu registro eleitoral é de uma cidade que vai ter, você precisa justificar. Só para ficar claro, ó, se seu título é de São Paulo, mas você está morando em Belo Horizonte, sim, você precisa justificar a ausência, porque aqui em São Paulo vai ter segundo turno. Aqui no programa Bem Viver, vamos seguir falando sobre eleições nos próximos programas. Como a Lu trouxe na matéria, 57 cidades só vão saber seu prefeito ou prefeita no final do mês. Ou seja, são milhões de pessoas que ainda têm uma importante responsabilidade. No programa de hoje, vamos ouvir um pouco da perspectiva em relação à raça para essas prefeituras. Um balanço produzido pela nossa equipe mostrou que, nas 18 capitais com o segundo turno, menos da metade dos candidatos são negros. São 14 dos 36 que estão concorrendo. Vamos entender mais com o nosso repórter Douglas Matos.
Das 100 candidaturas que se declararam negras e disputaram a eleição à prefeitura de 25 capitais brasileiras, 16 chegaram ao segundo turno. Do total, 5 venceram o pleito em primeiro turno nos seus municípios. Em 3 capitais, o segundo turno será disputado por 2 candidatos negros. Em Manaus, Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante. Em Teresina, Doutor Pessoa, do MDB, e Kleber Montezuma, do PSDB. E em Boa Vista, Otacido Solidariedade e Arthur Henrique, do MDB. 2 indígenas se candidataram à Prefeitura de Capitais. Minoru Quimpara, do PSDB, em Rio Branco, e Vinícius Miguel, do Cidadania, em Porto Velho. No entanto, apenas Miguel avançou para o próximo turno. As candidaturas negras a prefeito, que incluem pretos e pardos, representaram 33,75% do total. Nas eleições de 2016, eram 35,3%. Outros 7 candidatos negros continuam com chances de se eleger em Macapá. No município, as eleições foram suspensas por causa do apagão da última semana e ainda não há data divulgada para a disputa do pleito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Nos próximos programas, além dessa análise do que está por vir, vamos fazer um balanço do que foi o primeiro turno, principalmente em relação aos vereadores e vereadoras. O objetivo é entender o que essas eleições resultaram no aumento de representatividade nas câmaras municipais Brasil afora. Ou seja, acabei de dar um bom motivo para seguir acompanhando o nosso Bem Viver.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
O programa de hoje está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de mais uma entrevista de peso. Gente, eu peguei uma edição histórica do Bem Viver para apresentar. A gente já ouviu o Ailton Krenak e agora a gente vai ouvir a cantora Tereza Cristina. Sinceramente, eu nem me sinto bem apresentando a Tereza Cristina, porque para mim é uma das vozes mais lindas e poderosas da música brasileira. É minha opinião, mas eu acho difícil achar gente que discorde disso, tá? Para além do talento ímpar, a Tereza é extremamente atuante pelo antirracismo e pelo feminismo. Durante a pandemia, ela ganhou ainda mais destaque por realizar transmissões ao vivo nas redes sociais bem longas, que duravam horas e iam madrugada adentro, e o que foi um verdadeiro respiro e símbolo de esperança para um ano tão pesado como esse, né? Inclusive, eu não duvido que nesse momento ela esteja aí ao vivo em alguma transmissão, viu? Bom, antes que você desligue o rádio e vá procurar a live da Tereza Cristina, vamos logo ouvir a entrevista. Ela foi realizada pelo repórter Jonatas Campos, do Central do Brasil, programa que é resultado da parceria da TVT e do Brasil de Fato.
Tereza, somos muito agradecidos com sua participação nessa entrevista central. Em uma live em que Chico Buarque participou, você disse que não era normal uma mulher negra e suburbana ser atendida por um dos maiores ícones da MPB brasileira. Eu gostaria que você comentasse esse papel social que você exerce, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, e o que isso acarretou em sua carreira.
Eu fico muito contente com a repercussão, né, das minhas lives, e eu procuro entender que esse papel que eu ocupo agora, eu preciso ficar muito atenta ao que eu represento, né? E quando eu vejo o sucesso das minhas lives, quando eu vejo a quantidade de gente que passa pelas minhas lives, eu fico feliz de que eu seja uma mulher preta, sabe? De que eu seja suburbana, de que eu seja cantora de samba, de que eu seja uma mulher que me considero de esquerda, sabe? Que tenho pensamento crítico. Estou preocupada com o meu país, com os rumos que ele está tomando, que estou apavorada com o meu país, vou corrigir, que estou apavorada com o meu país, com os rumos que ele está tomando. Isso é muito importante, porque se eu não puder aproveitar o espaço que eu tenho hoje para poder falar sobre a minha condição e assim me igualar a várias outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação que a minha em várias coisas, né, do dia a dia, eu não vou estar usando esse espaço bem, sabe?
Tereza, você tem se destacado em projetos importantes, interpretando nomes como Noel Rosa, como Cartola. O que as canções deles dizem para o Brasil de 2020?
Porque o Cartola, se fosse pelo esse discurso da meritocracia, olha, se você realmente for um compositor incrível, se você pode ser o maior compositor desse país, faça músicas incríveis que você vai chegar em um ótimo lugar na sua vida, você vai conquistar tudo, você vai ser milionário, você vai ganhar dinheiro, você vai ter muito público. Cadê a meritocracia pro Cartola? O Cartola começou a gravar o primeiro álbum dele depois dos 70 anos. O Cartola, não é qualquer pessoa, é o Cartola, sabe? Um dos maiores compositores brasileiros. Eu pensei em fazer o show do Noel ali por volta do 2017, 2018. Eu falei, meu Deus, o Brasil está numa marcha ré tão grande que a gente voltou para o tempo do Noel. As músicas do Noel voltaram a ter sentido. E algumas delas, inclusive, assim, se fossem feitas em 2020, a gente não ia saber a diferença. A gente ia pensar que ele fez essa música esse ano, sabe? Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança, nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Noel.
Tereza, e você tem essa característica de pensar em outros artistas, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você o seguinte: quais os artistas, os novos artistas que você tem escutado ultimamente?
Ah, tem muita coisa, né? Tem Maurício Tizumba, tem Sérgio Pererê, lá de Minas, tem Silvia Borba, de Londrina, aqui no Rio tem Marina Iris, tem Nilce Carvalho, tem Ana Costa, tem muita gente.
Tereza, você poderia nos falar sobre algum dos seus mais novos projetos dentro do dessas gravações que você tem feito e o que é que você pensa para palco, quando passar, quando for possível subir no palco?
Eu estou gravando um álbum autoral, eu quero retomar o meu show chamado Sorriso Negro, né, que eu queria percorrer o Brasil cantando. Esse é o meu sonho de vida. E eu queria fazer um projeto que me colocasse na estrada, que eu pudesse conhecer o meu país. Porque a música, de uma certa forma, ela nos une, né? A música, ela tem esse poder de nos unir. E aí, às vezes, eu ouço uma canção e eu tenho muita curiosidade de saber de onde aquela canção veio. O cenário em que ela foi feita, assim. Isso é uma curiosidade que eu tenho.
Eu vi chover, eu vi relampear. Mas mesmo assim o céu estava azul.
E com essa linda entrevista e ao som da Tereza Cristina, o programa Bem Viver desta terça-feira, dia 17 de novembro, termina por aqui. E com ele, o meu reinado por um dia. Amanhã, a Nara Lacerda está de volta para mais uma edição do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no site radio.brasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã, e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo, de São Paulo, que você ouve pelo site radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Rádio Web Torres Cidades, de Torres, no Rio Grande do Sul. A Rádio Folha 390, que você pode ouvir pelo site folha390.com.br. Se você é daqueles que gosta de podcast, já sabe, procura a gente no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Beatriz Pasqualino, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, e o apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.